boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Relatora da CPMI critica a decisão de ministro do STF que impede o uso de quebras de sigilos.
É inadmissível que uma comissão parlamentar de inquérito ao final nós não possamos utilizar, juntar todo um volume de informações e de investigação que nós fizemos.
Comissão aprova projeto que criminaliza golpes com criptomoedas e pirâmide financeira. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim Ponto Leg. Governistas da CPMI rejeitam convocação de ex-diretor da Força Nacional de Segurança Pública. Empresário fica em silêncio e relatora critica a decisão de ministro do Supremo sobre o uso de informações do ex-diretor da PRF. Repórter Érica Christian.
O presidente da CPMI do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, do União da Bahia, decidiu votar a convocação do ex-comandante do Batalhão de Pronto Emprego da Força Nacional, Sandro Queiroz. Mas por 14 votos contrários e 10 favoráveis, o pedido foi rejeitado. Arthur Maia argumentou que a votação desse requerimento atendia a minoria, por isso não incluiu as quebras de sigilos do ex-presidente Bolsonaro e a convocação dos ex-comandantes das Forças Armadas. Já o empresário do agronegócio, Argino Bedim, suspeito de financiar os ataques antidemocráticos, se recusou a responder às perguntas dos parlamentares. A relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, de impedir a CPMI de usar as quebras dos sigilos do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, preso pela Polícia Federal.
É inaceitável, é inadmissível que uma comissão parlamentar de inquérito, ao final, nós não possamos utilizar, juntar todo um volume de informações e de investigação que nós fizemos.
A oposição criticou a convocação de Argino Bedim, destacando que ele não é terrorista, mas um empresário de sucesso e defensor de pautas da direita. Os parlamentares citaram ainda que as contas dele estão bloqueadas desde novembro, por isso não teria como financiar os ataques do dia 8.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de combate a golpes de pirâmide financeira com criptomoedas. Fraudes que vêm causando prejuízos milionários no Brasil e no mundo. Reportagem de Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Segurança Pública mira no combate aos golpes de pirâmide financeira com criptomoedas, fraudes que movimentaram 100 bilhões de reais nos últimos 6 anos e causaram prejuízos a 2 milhões e 700 mil investidores em todo o mundo, de acordo com reportagem do Fantástico exibida no último domingo, 1º de outubro. A relatora do projeto, Soraya Tronic, do Podemos, de Mato Grosso do Sul, comentou o caso do boxeador brasileiro Acelino de Freitas, o Popó, que teve prejuízo milionário com o golpe de pirâmide com criptomoedas.
Este caso que aconteceu com o Popó não vai pegar essa lei aqui. Estes escaparam, mas a agilidade que a gente precisa dar, infelizmente, não é a mesma que este crime consegue trabalhar.
A relatora apresentou um texto alternativo ao projeto original do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, para, entre outros pontos, adequar a proposta à lei de 2022 que criou o crime de fraude com utilização de ativos digitais, com pena de reclusão de 4 a 8 anos. O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça e os senadores da Comissão de Segurança Pública pedirão prioridade de votação.
A Comissão de Educação aprovou a retomada das obras paralisadas destinadas à educação e à saúde. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do governo, o projeto aprovado pela Comissão de Educação e Cultura retoma obras paralisadas destinadas à educação e à saúde que serão financiadas pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Segundo o projeto, depois de retomada, a obra terá que ser concluída em até 1 ano, prorrogável por igual período. Ao mencionar que cerca de 3.600 obras estão paralisadas, a relatora, senadora Tereza Leitão, do PT pernambucano, citou o alcance da proposta para a educação.
Poderá representar, por baixo, 1.200 estabelecimentos de educação infantil, creches e pré-escolas, quase 1.000 escolas de ensino fundamental, além de algumas dezenas de escolas do ensino médio, técnico profissional, 100 de obras de reforma ou ampliação de escolas e pelo menos 1.260 quadras ou coberturas de quadras esportivas.
O projeto segue para a votação no plenário do Senado.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.